Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara.
Um ótimo dia a você, eu sou José Carlos Oliveira.
Muito bom dia a todos, aqui é a Mônica Montenegro. E o meio ambiente tomou conta dos debates no Congresso Nacional nos últimos dias. O assunto principal e também mais polêmico foi a reforma do Código Florestal. O relatório com as mudanças, divulgado em meio às comemorações do Dia e da Semana do Meio Ambiente, aprofundou as divergências entre ambientalistas e ruralistas. O setor do agronegócio aplaude o texto do deputado Aldo Rebelo, do PCdoB paulista. Já os ambientalistas denunciam que o relatório traz um retrocesso na legislação capaz de provocar impactos ambientais irreversíveis.
O Salão Verde acompanhou toda essa polêmica de perto e, a partir de agora, vamos destrinchar os vários pontos do relatório de 274 páginas com o deputado Aldo Rebelo. E, em seguida, vamos mostrar a reação de vários setores governamentais e da sociedade civil às mudanças propostas pelo relator.
Para começar, Aldo Rebelo explica um dos pontos mais polêmicos do seu relatório, a ampliação da autonomia dada aos estados para legislar sobre meio ambiente. Segundo ele, essa autonomia é relativa e vai ficar subordinada às normas federais que tratam da proteção da reserva legal e da faixa mínima de preservação das margens de rio.
Primeiro que os estados não terão liberdade absoluta. Os estados terão liberdade respeitando a lei nacional que exige 20% de proteção na Mata Atlântica, 35% no Cerrado, 80% na Amazônia. E terão liberdade, mas obedecendo àquela metragem de 15 metros para riachos de até 5 metros de largura. O que cabe ao Estado é uma margem de 50% para mais, onde for necessário, ou para menos, o que não compromete a proteção da mata ciliar.
O relatório também amplia a moratória para quem desmatou áreas protegidas. Nas terras consolidadas pelo agronegócio até 22 de julho de 2008, as multas e demais sanções aplicadas por causa de desmatamento ficarão suspensas até a conclusão do plano de regularização ambiental, a cargo dos estados. Segundo Aldo, a moratória não deve ser confundida com anistia de crimes ambientais e ainda virá acompanhada da proibição de novos cortes em áreas de floresta.
Eu busquei fazer um projeto que beneficiasse todos sem prejudicar ninguém. Durante esses 5 anos de moratória, não haverá nenhuma autorização para desmatamento, para agricultura e para pecuária, nem nas propriedades já abertas ou em propriedades futuras. E acho que nesses 5 anos, quem não se adaptar à lei terá que voltar a responder pelo rigor da legislação atual.
O texto de Aldo libera os topos de morro e as terras íngremes acima de 1.800 metros de altitude para exploração econômica, de acordo com o plano de regularização ambiental. Os estados poderão reduzir as faixas mínimas das áreas de proteção ambiental, desde que essa previsão conste do zoneamento ecológico-econômico e do plano de recursos hídricos da bacia hidrográfica. O deputado argumenta que, num país de dimensões continentais como o Brasil, os critérios precisam ser diferenciados.
Claro, porque nós temos a situação do rio do estado do Amazonas, onde provavelmente o afluente mais modesto do principal rio seja maior do que o do principal rio de São Paulo, com 98% de cobertura vegetal nativa. E você tem estados como Rio Grande do Sul, São Paulo, Santa Catarina e Paraná com situações absolutamente diversas. Então, os estados vão obedecer à lei, vão cumprir as exigências de proteção de acordo com as suas especificidades.
O polêmico relatório dispensa as pequenas propriedades de até 4 módulos da obrigatoriedade de manter reserva legal. As áreas de várzea, como a do Pantanal, são mantidas como APPs, mas é assegurada a manutenção das atividades agropecuárias consolidadas até julho de 2008. Aldo Rebelo justificou as mudanças no Código Florestal com o argumento de que a legislação atual deixa na ilegalidade 90% das propriedades rurais e privadas do país.
A bancada ruralista elogiou o relatório, mas ainda quer aprofundar as mudanças. O coordenador da Frente Parlamentar da Agropecuária, deputado Valdir Colato, do PMDB catarinense, adiantou alguns pontos que os ruralistas pretendem aprimorar no texto.
Por exemplo, você dar uma carência de 5 anos para o desmatamento. O desmatamento, ele é autorizado pelo órgão público público ambiental. E aquele ilegal é caso de polícia. Não podemos assumir que ninguém vai desmatar, porque isso é uma questão que você não pode controlar. E a questão das áreas consolidadas, que nós temos que discutir, que a área consolidada tem que permanecer e não dar um prazo para depois reverter em área de reserva ou de preservação permanente. Isso não é possível, porque nós vamos quebrar o Brasil.
Já os ambientalistas fizeram críticas duras à flexibilização do Código Florestal. A ONG SOS Mata Atlântica, que liderou a campanha Exterminadores do Futuro contra a bancada do agronegócio, avalia que o relatório massacra e assassina os avanços da atual legislação ambiental. O diretor da ONG, Mário Mantovani, lista os pontos que, segundo ele, representam um grave retrocesso.
Acabar com a reserva legal para quem tiver menos de 4 módulos rurais. Isso é impossível. Nós tínhamos aqui um acordo nessa casa que a reserva legal até 4 módulos se somaria com a APP. Com isso, nós garantiríamos todos os benefícios que vêm da reserva legal. E a anistia ampla, geral e restrita que é dado para aqueles criminosos que agrediram a natureza de forma consciente, até porque sabiam que iriam ter esse Código Florestal discutido agora.
Em nota, a SOS Mata Atlântica critica ainda os pontos do relatório que autorizam os municípios a definir APPs urbanas no plano diretor e os estados a regular as áreas a serem preservadas. Para a ONG, a proposta de Aldo Rebelo é inconstitucional e acaba com as APPs na região de Mata Atlântica, que hoje só tem 7% da sua cobertura original de floresta. O coordenador do Greenpeace na Amazônia, Paulo Adário, avalia que o relatório de Aldo também sepulta de vez a possibilidade de acordo entre ruralistas e ambientalistas em prol do desenvolvimento sustentável.
Ele tinha uma possibilidade na mão fantástica, que era juntar os interesses da agricultura nacional com os interesses do meio ambiente nacional. Isso era revolucionário. Ele jogou isso no lixo e fez um relatório que beneficia o grande agronegócio e a bancada ruralista. Abre-se um racha, acentua-se o fosso entre os ambientalistas da casa, os ruralistas, as entidades da sociedade civil. Esse fosso não interessa ao Brasil, mas ele foi instaurado e aprofundado hoje.
O setor público também se manifestou contra o projeto. O Conselho Nacional dos Procuradores-Gerais do Ministério Público dos Estados e da União divulgou uma moção de repúdio ao texto. O subprocurador-geral da República, Mário Guise, reclamou da condução dos debates em torno do tema e disse que algumas áreas científicas ficaram de fora da discussão.
Nós temos percebido certa tendenciosidade na condução do processo de colheita de informações para subsidiar a produção de uma nova proposta legislativa de reformulação do Código Florestal. Precisa se ouvir os biólogos, que na verdade são os que vão dizer o tamanho das áreas que precisam ser preservadas para que os biomas consigam se manter rígidos.
Já a ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, denunciou que as mudanças no Código Florestal vão na contramão das metas que o Brasil vai defender na COP10, a 10ª Conferência das Partes da Convenção da Biodiversidade da ONU, prevista para outubro no Japão. Segundo a ministra Isabela, a agricultura pode produzir mais sem desmatamento ou perda da vegetação nativa.
Não acho que para avançarmos a produção agrícola, nós temos que desmatar mais no país. Agora, também temos que entender onde é que estão as áreas produtivas do país e qual é o papel da reserva legal da APP hoje na proteção da biodiversidade. Dados da USP, estudos da Exalc, mostram que as APPs, a reserva legal hoje, desempenham um papel de conservação da biodiversidade, quase mais do que o dobro das áreas protegidas e terras indígenas declaradas no país.
No plano político, o PV e o PSOL divulgaram notas técnicas e jurídicas em que contestam vários pontos do relatório. As notas sustentam que as mudanças aumentam o desmatamento em todos os biomas, reduz as áreas de reserva legal e de APPs, entrava a elevação das terras indígenas à categoria de áreas de preservação permanente, descumpre compromissos internacionais assumidos pelo Brasil e incentiva as práticas ilegais de degradação ambiental.
O relatório que propõe mudanças no Código Florestal será discutido amanhã na Comissão Especial e poderá ser votado no dia 23. No entanto, a Frente Parlamentar Ambientalista já definiu a estratégia para tentar retardar ao máximo a tramitação da matéria, tanto na Comissão Especial quanto no plenário da Câmara, conforme explica o coordenador da bancada, o deputado Sarney Filho, do PV Maranhense.
Nossa estratégia é bem clara, não é secreta. Nós queremos não votar esse parecer do deputado Aldo, porque nós entendemos que ele é um retrocesso. Vamos usar muitos instrumentos regimentais, legais, vamos mobilizar a sociedade. O voto em separado não vai ser uma alternativa de código florestal, vai ser apenas rejeitando o parecer do deputado Aldo.
As ONGs ambientalistas e outras entidades da sociedade civil anunciaram a intenção de mobilizar a população contra o que classificam de riscos de danos irreversíveis ao meio ambiente. Para a Fundação SOS Mata Atlântica, por exemplo, não só o Código Florestal está em jogo agora, mas sim toda a legislação ambiental brasileira e as riquezas e patrimônios nacionais.
Desmatamento cai na Amazônia, mas ritmo de destruição no Pantanal preocupa especialistas. É o que você confere no próximo bloco. Nós voltamos já.
Estamos apresentando Salão Verde.